Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com a coordenação de Ana Gabriela Salles, os trabalhos técnicos do José Alves e a produção de toda a equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Foi lançado nesta quarta-feira o Plano de Investimentos em Ampliação e Modernização de Aeroportos, que prevê melhorias em aeroportos do Pará, do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e também São Paulo. O projeto deve movimentar mais de 9 bilhões de reais em investimentos. A Thaísa Vitória tem as informações.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quarta-feira, 11 de fevereiro, no Palácio do Planalto, da cerimônia do Plano de Investimentos em Ampliação e Modernização de Aeroportos. O projeto envolve 11 aeroportos administrados pela AENA e prevê 9 bilhões e 200 milhões de reais em investimentos. O financiamento soma 5 bilhões e 700 milhões de reais, com 4 bilhões e 640 milhões de reais do BNDES no âmbito do novo PAC. Os recursos contemplam os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, além de terminais em Mato Grosso do Sul, Pará e Minas Gerais. Atualmente, os 11 aeroportos movimentam cerca de 29 milhões de passageiros por ano. Com as obras, a capacidade deve superar 40 milhões anuais. Em Congonhas, está prevista a construção de novo terminal, ampliação do pátio e aumento das pontes de embarque de 12 para 19. A estimativa é de geração de 2.800 empregos durante as obras e mais de 700 após a conclusão. O prazo para finalizar os investimentos em Congonhas é junho de 2028 e nos demais terminais, junho de 2026. Da Agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória.
E a Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 10 milhões de infrações nas rodovias federais em 2025. 10 milhões de infrações, hein? Em um ano. Sabe quais as rodovias que lideraram o ranking de excesso de velocidade no ano passado, por exemplo? BR-101, BR-116 e BR-381. Mais detalhes com Luciano Barroso.
A Polícia Rodoviária Federal, PRF, registrou quase 10 milhões e 300 mil infrações nas rodovias federais em 2025, alta de 7,8% em relação a 2024. O balanço aponta recorde histórico de condutas contrárias ao Código de Trânsito Brasileiro. O excesso de velocidade foi a infração mais cometida, com mais de 7 milhões e 100 mil flagrantes. Entre as principais irregularidades estão transitar até 20% acima do limite e entre 20% e 50%. Também aparecem conduzir veículo não licenciado e ultrapassar em faixa contínua. As BR-101, 116 e 381 somaram mais de 5,8 milhões de autuações no ano. A PRF realizou mais de 3 milhões e 500 mil testes de alcoolemia, que resultaram em 51 mil infrações e 3.643 detenções por embriaguez. Ao longo do ano, foram fiscalizados 4,6 milhões de veículos e 5,4 milhões de pessoas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Somnus, que reprime crimes sexuais e a disseminação de vídeos de abusos cometidos contra mulheres em estado de sedação. Foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária e 7 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Ceará, Pará, Santa Catarina e Bahia. Os brasileiros são investigados após denúncias de que fariam parte de um esquema internacional de práticas criminosas. Segundo a PF, as condutas podem ser enquadradas em crimes de estupro de vulnerável e de divulgação de cenas do crime. Só uma curiosidade, o nome da Operação Somnus vem da mitologia romana e significa personificação do sono, irmão da morte, já que as mulheres que sofriam abuso tinham sido sedadas e estavam sonolentas. Essa é a relação com o nome. Vamos seguindo aqui no Giro de Notícias. Um decreto assinado hoje integra o Ligue 180 ao Pacto Nacional contra o Feminicídio e amplia a articulação entre os estados e o Distrito Federal. Landemir Filippin.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, assinaram um decreto publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, dia 11, que integra a Central de Atendimento à Mulher Ligue 180 ao Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Com a medida, o serviço passa a compor formalmente o eixo de prevenção secundária do pacto, lançado em 4 de fevereiro. O texto atualiza regras de funcionamento no Ligue 180 com integração de dados, padronização de procedimentos e articulação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A central funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, por telefone e canais digitais. O serviço deve registrar denúncias, encaminhar casos à rede de atendimento e às autoridades competentes, além de produzir dados estatísticos. Em 2025, a Justiça julgou quase 15.500 casos de feminicídio, média de 42 por dia, segundo o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. No mesmo período, foram concedidas mais de 621.200 medidas protetivas. O Ligue 180 registrou média de 425 denúncias diárias. O Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio prevê atuação coordenada entre Executivo, Legislativo e Judiciário para prevenir a violência contra mulheres e meninas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
E agora uma notícia da casa, aqui da nossa EBC. A empresa divulgou hoje os 39 projetos selecionados para a programação da TV Brasil e anunciou a primeira novela original da emissora pública. O edital destina 109 milhões de reais do Fundo Setorial do Audiovisual para as produções. Thaísa Vitória conta pra gente.
A Empresa Brasil de Comunicação divulgou os 39 projetos selecionados na chamada pública Seleção TV Brasil, com investimento de quase 110 milhões de reais do Fundo Setorial do Audiovisual da Agência Nacional do Cinema. A iniciativa integra o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro do Ministério da Cultura e prevê a produção da primeira novela da emissora. Os conteúdos serão exibidos na TV Brasil e em emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública. O edital contempla produções nas áreas infantil, infanto-juvenil, natureza e meio ambiente, sociedade e cultura, futebol feminino, longa-metragem e novela. A linha infantil e infanto-juvenil soma 32 milhões de reais, maior volume de recursos. O projeto da novela Vambora receberá 15 milhões de reais. Segundo a EBC, 100% dos projetos selecionados contam com participação de mulheres ou pessoas trans em funções de direção, produção ou roteiro. Do total investido, 40,2% são destinados destinados a produções do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 26,58% a empresas com maioria societária formada por pessoas negras, indígenas ou com deficiência. O edital recebeu 1.676 inscrições de todas as unidades da federação. Saiba mais em seleção.tvbrasil.ebc.com.br. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória.
Pois é, falamos de cultura e agora a gente fala de educação. As instituições de ensino superior começaram a convocação da lista de espera do SISU 2026. Lucília Araújo tem as informações.
Candidatos que estão na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, o SISU de 2026, vão ser convocados a partir desta quarta-feira, 11 de fevereiro. As instituições de ensino superior iniciam o chamamento conforme a ordem de classificação, a modalidade de concorrência e a disponibilidade de vagas. Os estudantes que manifestaram interesse em participar na lista de espera devem acompanhar o resultado diretamente no site da universidade escolhida, já que cada instituição é responsável pela divulgação das convocações e pelos prazos de matrícula. Nesta edição, o SISU oferta mais de 274 mil vagas em 7.300 cursos, distribuídos por 585 municípios. Segundo o Ministério da Educação, é a maior edição do programa, com a participação de 136 instituições públicas de ensino superior. Ainda de acordo com a pasta, o número de vagas de 2026 representa um crescimento de 5% em relação à seleção de 2025, com 13 mil vagas a mais ofertadas. Dessas, mais de 148 mil são destinadas a ações afirmativas, por meio da lei de cotas e outras medidas de inclusão próprias das instituições de ensino. O número é equivalente a 54% do total de oportunidades. E uma novidade, no processo seletivo de 2026 do SISU, o Ministério da Educação passou a considerar para fins de inscrição, classificação e seleção dos candidatos os resultados das três últimas edições do Enem, 2023, 2024 e 2025. Agora, a seleção leva em conta a nota que resulte na melhor média ponderada, de acordo com a opção de curso escolhida pelo candidato, desde que o participante não tenha sido inscrito como treineiro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Um projeto piloto de microcrédito para empreendedores do CadÚnico vai oferecer crédito de R$ 500 a R$ 21 mil. Reais. Nesse primeiro momento, três capitais vão participar. Luciano Barroso tem os detalhes.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, e a Caixa Econômica Federal lançaram um projeto piloto de microcrédito para empreendedores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, CadÚnico. A iniciativa integra o programa Acredita no Primeiro Passo e começa nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com duração inicial de 90 dias. O objetivo é ampliar o acesso ao crédito produtivo e estimular geração de renda. As operações variam de R$ 500 a R$ 21 mil, com isenção de IOF, juros de Selic mais até 2% ao ano, prazo de pagamento entre 4 e 12 meses e garantia pelo Fundo Garantidor de Operações. A meta é destinar pelo menos 50% dos contratos a mulheres. A nova modalidade, chamada Conquista Mais Caixa, reúne linhas urbanas e rurais de microcrédito. Segundo o MDS, a proposta busca ampliar a autonomia e a renda das famílias inscritas no CadÚnico. A pasta destacou ainda que cerca de 98% das novas vagas formais desde 2023 foram ocupadas por esse público. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
O selo Alfabetização foi concedido para mais de 4.700 redes de ensino pelas boas práticas do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Quem tem mais informações sobre esses bons exemplos é ele, de volta, Luciano Barroso.
O Ministério da Educação, MEC, divulgou o resultado final da segunda edição do selo nacional Compromisso com a Alfabetização. Foram concedidos 2.285 selos ouro, 1.896 selos prata e 547 selos bronze. Das 5.595 redes que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, 4.872 participaram, o que corresponde a 87%. Do total inscrito, 4.728 redes foram certificadas. O selo integra o eixo de reconhecimento de boas práticas do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A certificação considera critérios como gestão, governança, formação, acompanhamento da aprendizagem e implementação de ações estruturantes. A consulta ao resultado pode ser feita pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC, cimec.mec.gov.br. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é realizado em regime de colaboração entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal. A meta é garantir que 100% das crianças estejam alfabetizadas ao fim do segundo ano do ensino fundamental e promover a recomposição das aprendizagens nos anos seguintes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
A política de valorização do salário mínimo completou 20 anos e um evento ontem lembrou o mínimo, a influência, né? Como o mínimo influencia a vida de milhões de brasileiros. A reportagem é de Thaísa Vitória.
De acordo com o IBGE, 35 milhões de pessoas, mais de um terço da força de trabalho brasileira, recebem um salário mínimo. O valor, que este ano foi reajustado para R$ 1.621, há 20 anos começou a ser corrigido acima da inflação, o que é chamado de política de valorização do salário mínimo. Em 2026, a correção foi de 6,79%, o que representa um aumento de R$ 103 em relação ao ano passado. Em comemoração às duas décadas da política que instituiu ganhos reais anuais para os trabalhadores, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou a importância da iniciativa para a melhoria da renda no país.
E o que significa, portanto, uma política pública que muda a condição de vida das pessoas? O salário mínimo é uma ferramenta, talvez, a mais poderosa distribuição de renda. Sabe quanto seria, não fosse esta política, se permanecesse a política vinda dos últimos 20, 30, 40 anos anterior a essa política? Não chegaria a R$ 900. Não fosse essa política, o salário mínimo valeria hoje R$ 852.
Criado durante o governo de Getúlio Vargas, o salário mínimo completa 9 décadas em 2026. Para marcar o aniversário, o governo federal lançou o livro Salário Mínimo no Brasil, 90 anos de história, lutas e transformações. Além de orientar o piso de remuneração de quem está no mercado de trabalho, o salário mínimo é referência para benefícios previdenciários, pensões e programas sociais, ampliando seu impacto na renda de milhões de famílias. O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, destacou o número de beneficiários e ressaltou a importância do aumento do salário mínimo para a economia.
Tem 77 milhões de contribuintes que paga 41 milhões e meio de benefícios por mês, que injeta 1 trilhão e 149 bilhões na economia brasileira. E a gente hoje comemora os 90 anos da instituição do salário mínimo pelo presidente Vargas. A valorização do salário mínimo é uma conquista, é um ganho, é uma luta imprescindível e fundamental do povo brasileiro.
A política de valorização permanente do salário mínimo considera para os reajustes anuais a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor nos 12 meses anteriores, combinada com a taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto. No entanto, até 2030, a política prevê que o ganho real poderá ser de até 2,5% para se manter dentro de limites fiscais. Com locução de Thaísa Vitória, reportagem Cleide Lopes.
Os pagamentos do Bolsa Família em fevereiro começam amanhã. E você sabia que o benefício aumenta em 11% a chance de sair da insegurança alimentar? As informações com Érica Braz no boletim do MDS.
O Bolsa Família ajuda de forma concreta a tirar as famílias da fome. Quem recebe o benefício tem mais chances de sair da insegurança alimentar e viver com segurança no acesso à alimentação. Ao ingressar no programa, a chance de a família sair da insegurança alimentar, seja leve, moderada ou grave, aumenta em 11,2%. Essa probabilidade cresce 3,2% a cada mês de permanência no Bolsa Família. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A secretária extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome do MDS, Valéria Buriti, fala sobre a importância da influência do Bolsa Família na segurança alimentar dos mais vulneráveis.
Esse resultado é importante por dois motivos. Primeiro, porque desde julho do ano passado, as famílias identificadas em risco de insegurança alimentar no Sistema Único de Saúde passaram a ter prioridade no acesso ao Bolsa Família. E o estudo confirma que essa prioridade faz diferença, ajudando essas famílias a sair mais rápido dessa situação. O segundo motivo é que essas famílias também fazem um acompanhamento regular nos serviços de saúde, muitas vezes com atenção especial à nutrição das crianças, como parte das condicionalidades do programa. Isso mostra que a combinação de apoio financeiro com o acompanhamento pela atenção primária à saúde, fortalece ainda mais o enfrentamento da insegurança alimentar.
A pesquisa indica que a proporção de famílias que superaram o risco de insegurança alimentar de qualquer nível é maior entre as beneficiárias do programa. Entre as famílias beneficiárias, 16% conseguiram sair dessa situação. E entre as não beneficiárias, esse percentual foi de 13%. A análise foi feita com base nos dados da triagem para risco de insegurança alimentar, a TRIA. Estudos como este contribuem na formulação e no aprimoramento das políticas públicas de combate à fome. Para o estudo, foi considerado um conjunto de 197 mil domicílios que estavam em situação de insegurança alimentar no primeiro registro, feito em julho de 2024, e que responderam à triagem mais de uma vez até fevereiro de 2025. Reportagem Érica Braz.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E como é que está o tempo aí na sua cidade? Aqui em Brasília o dia começou ensolarado, mas agora à tarde está desabando o mundo em várias regiões do DF. Inclusive aqui onde a gente fica, na região central. Está na hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país. Amanhã, quinta-feira, roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Região Centro-Oeste. Em Brasília, a previsão para esta quinta-feira é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura na capital federal pode variar entre 18 e 28 graus. A umidade do ar fica entre 95% e 65%. Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, tem céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura varia entre 21 e 31 graus. A umidade do ar oscila entre 100% e 50%. Região Nordeste. Aracaju, em Sergipe, tem previsão de céu encoberto com chuvisco nesta quinta-feira. Temperatura varia entre 24 e 30 graus. A umidade do ar oscila entre 90% e 65%. Fortaleza, no Ceará, tem céu encoberto com possibilidade de chuvisco. A temperatura varia entre 23 e 28 graus. A umidade do ar fica entre 100% e 80%. Região Norte. Boa Vista e Roraima tem céu nublado. A temperatura pode variar entre 24 e 35 graus. A umidade do ar fica entre 85 e 45%. Rurópolis, no Pará, comemora aniversário com céu nublado pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. Mínima de 23 e máxima de 28 graus. A umidade do ar varia entre 100% e 70%. Região Sudeste. Em São Paulo, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 18 e máxima em torno dos 30 graus. A umidade do ar na capital paulista varia entre 100% e 60%. Guiricema, em Minas Gerais, canta parabéns com céu encoberto. Temperatura fica entre 20 e 32 graus. A umidade do ar variando entre 90% e 40%. Região Sul. Em Curitiba, a previsão para esta quinta-feira é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura oscila de 18 a 30 graus. A umidade do ar, na capital do Paraná, varia entre 100% e 45%. Faxinal do Soturno, no Rio Grande do Sul. Sopra velhinhas com céu encoberto e possibilidade de chuvisco. Temperatura varia entre 22 e 37 graus. A umidade do ar fica entre 90% e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Aquele abraço vai para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 12 de fevereiro. Um alô aí para os ouvintes de Rurópolis, no Pará, Guiricema, em Minas Gerais, e Faxinal do Soturno, Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Comunica BR. Olha só, Rurópolis, no Pará. Devido aos altos índices de devastação florestal, em novembro de 2023, o município de Rurópolis foi incluído na relação de municípios situados no bioma Amazônia, considerados prioritários pelo governo federal para ações de prevenção, controle e, principalmente, redução dos desmatamentos e degradação florestal. E aí fui dar uma olhada aqui no item meio ambiente. 8 fiscalizações ambientais foram realizadas em 2025 lá em Rurópolis. E destas 8, 6 foram configuraram infrações. E é coisa grave, hein? Porque 6 infrações num total de 25 milhões de reais em multa. Então é coisa muito grave, muito grande lá em Rurópolis, no Pará. Guiricema, em Minas Gerais, cidade tranquila, organizada, na região da Zona da Mata. A economia é influenciada pela agropecuária e pelo comércio. Mas olha que legal, o Nova Indústria Brasil e o Plano Mais Produção do governo federal tem verba para financiamento da modernização da indústria brasileira e operações aí com os bancos oficiais, né? Foram autorizadas 5 operações aprovadas lá em Guiricema e R$1.600.000 em financiamento do governo federal para essa modernização da indústria de Guiricema. E também está acontecendo isso em Faxinal do Soturno, no Rio Grande do Sul. Pelo Comunica BR, a gente vê aqui que este plano Nova Indústria Brasil tem um total de 11 milhões e 700 mil reais em 28 operações autorizadas para as indústrias lá de Faxinal do Soturno, que é um município que fica ali na região do Rio Grande do Sul, região central, né? Integrante da chamada Quarta Colônia de Imigração Italiana. E lá tem muita produção de arroz. Talvez esse dinheirão todo seja para as indústrias de arroz de Faxinal do Soturno. Esses detalhes eu não tenho. Eu só tenho a informação aqui que consta no Comunica BR, verba de financiamento para modernização da indústria, 11 milhões e 700 mil reais em 28 operações realizadas. É muita informação que tem para você no comunicabr.presidencia.gov.br. Fica com a gente porque ainda tem os destaques da participação do ministro do Esporte, André Fufuca, no Bom Dia Ministro de hoje e muito mais. Agora pelo horário de Brasília, 4:30.
Assunto Federal.
E agora você fica sabendo das novas entregas do programa Imóvel da Gente. É o boletim Imóvel da Gente no ar.
Oi, pessoal, aqui é Carolina Stuck, secretária do Patrimônio da União. O programa Imóvel da Gente transforma imóveis da União em moradias, escolas, unidades de saúde e áreas de preservação ambiental. Já são mais de 1.000 imóveis destinados para quem realmente precisa. Vamos rodar o Brasil para saber onde o Imóvel da Gente está transformando vidas?
Começamos nosso episódio na capital do nosso país, onde o Imóvel da Gente declarou de interesse público uma área rural da União na região administrativa de Braslândia. A entrega vai permitir que cerca de 116 hectares da chamada Fazenda Mozart sejam destinados à reforma agrária, permitindo que o terreno seja usado para a implantação de um projeto de assentamento do INCRA. A iniciativa vai beneficiar famílias de trabalhadores rurais sem terra. Dessa forma, o governo do Brasil fortalece a agricultura familiar, promove o uso justo do patrimônio público e cria novas oportunidades de trabalho e renda no campo. O superintendente de Brasília, Roberto Policarpo, nos conta mais sobre essa conquista.
Com essa destinação, as famílias trabalhadoras vão ser assentadas pelo INCRA, dentro do Programa Nacional de Reforma Agrária. Para essas famílias, a terra significa segurança, renda e dignidade. Significa poder plantar, colher e criar os filhos com estabilidade, com pertencimento, com futuro. Mas essa entrega não beneficia só quem vai morar e produzir ali. Toda cidade ganha. Braslândia ganha mais produção de alimentos, mais circulação de renda e agricultura familiar mais fortalecida. Brasília ganha abastecimento local, comida mais próxima e desenvolvimento rural sustentável.
Agora, vamos direto ao sul do nosso Brasil, no município de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Lá, um terreno federal no bairro Parque da Fonte foi declarado de interesse público e será destinado à construção de moradias populares pelo programa Minha Casa Minha Vida, modalidade Entidades. Com cerca de 2.640 metros quadrados, a área tem potencial para receber até 120 unidades habitacionais, que vão beneficiar famílias de baixa renda. Quem nos conta a importância dessa entrega é o superintendente do Paraná, Tadeu de Melo e Silva.
Morar e viver com dignidade parece ter se tornado um objetivo quase que inalcançável para as famílias dos recortes mais empobrecidos de Curitiba e região metropolitana. Segundo o estudo da Universidade Federal, são mais de 90 mil famílias sem moradia digna. Dentre elas, algumas absolutamente não têm onde viver e outras vivem em ocupações irregulares, sem arruamento, sem energia elétrica, sem saneamento, sem proximidade com o sistema de saúde pública ou de educação pública. A discussão sobre investimentos e parcerias para habitação de interesse social é essencial para mudar esse panorama. E São José dos Pinhais está recebendo um imóvel que será cedido ao Minha Casa Minha Vida Entidades no sentido do enfrentamento da crise humanitário-habitacional que se estabeleceu na região.
Encerramos nosso boletim de hoje com um festival de entregas. Quatro portarias destinaram áreas federais para fins sociais em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas e Espírito Santo. Em Peruíbe, município paulista, uma área de 1.083 metros quadrados, ocupada pela colônia de pescadores Z5 Júlio Conceição, será destinada ao desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis e à reprodução histórica, social e cultural da comunidade pesqueira. As outras três portarias destinaram imóveis federais para moradia popular. No Rio, o imóvel conhecido como Hotel dos Ingleses vai beneficiar aproximadamente 60 famílias de baixa renda. Em Manaus, serão construídas aproximadamente 156 unidades habitacionais no bairro Colônia Santo Antônio. E em Vitória, um imóvel em terreno de marinha da região central da capital capixaba receberá cerca de 106 novos lares voltados ao público de baixa renda. É o imóvel da gente melhorando a vida da população de norte a sul do país. Convido vocês a conhecerem mais sobre o programa entrando no nosso site gov.br/imóvel da gente, tudo junto.
Momento Entrevista. No Momento Entrevista de hoje, a presidente da CAPES, Denise Pires de Carvalho, comenta os resultados da última avaliação quadrienal, divulgados ontem. E avaliou aí os programas de pós-graduação entre 2021 e 2024. Vamos ouvir. Vamos começar explicando para o nosso ouvinte o que é a avaliação quadrienal da pós-graduação no Brasil. Qual é a finalidade principal?
Olá, Luciano, muito obrigada pela pergunta. É uma avaliação de todos os programas de pós-graduação estrito senso, são os programas de mestrado e doutorado do Sistema Nacional de Pós-Graduação, e que acontece a cada 4 anos, levando em consideração o desempenho desses programas durante 4 anos. Daí o termo quadrienal. No ano de 2025, nós terminamos o quadriênio passado, que foi a avaliação de 2021, 22, 23 e 24.
Agora, eu queria que a senhora então destacasse o que a senhora considera os principais resultados. A gente teve uma melhora neles? Os cursos tiveram notas melhores?
É muito importante, Mariana, salientar que houve um aumento dos programas de excelência no país. Nós temos um aumento importante dos programas 6 e 7, que são programas com características de pós-graduação internacional. Houve um aumento não só desses programas 6 e 7, mas também dos cursos com notas 5, que é um curso consolidado, assim como as notas 4. A partir de nota 5 são os cursos consolidados. Então houve um aumento de todas essas notas, 4, 5, 6 e 7, demonstrando que o sistema, nesses 50 anos de avaliação, nós, a CAPES, avalia os programas há 50 anos, temos feito com que haja um amadurecimento da pós-graduação no sentido de se aproximar desses cursos do exterior, de cursos semelhantes nas diferentes áreas do conhecimento, aqueles cursos que são ministrados nos outros países onde se faz ciência com muita qualidade. E uma outra questão que eu gostaria de ressaltar é que esse aumento da qualidade aconteceu em todas as regiões do nosso país, com um destaque especial para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que é produto do aumento do investimento que vem sendo feito a partir de 2023 na pós-graduação brasileira, a partir do Ministério da Educação.
Só para a gente situar, então, o nosso ouvinte aqui, presidente, a avaliação, os cursos podem atingir notas de 1 a 7, né? Porque senão as pessoas ficam achando que a nota vai até 10, mas a nota vai até 7, é isso?
Exatamente.
A senhora falou aí da referência de resultados por região, muito positiva, e esse resultado melhorou tanto na oferta de cursos quanto nas notas alcançadas, não é isso?
Exatamente. Nós temos o maior número de cursos hoje nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As regiões Sudeste e Sul são as regiões que têm o maior número de programas, onde a pós-graduação se iniciou no nosso país há cerca de 60 anos, estão estáveis. Portanto, não houve diminuição no número de programas de maneira relevante e houve aumento nas regiões nas quais havia menos pós-graduação, demonstrando que a política pública de interiorização da educação superior, de interiorização dos cursos de mestrado e doutorado, quando ela caminha junto com o financiamento, ela traz bons resultados para o desenvolvimento das diferentes regiões do nosso país.
E esses cursos, né, de pós-graduação, estrito senso, mestrado, doutorado, eles contribuem muito para a produção científica no país também, né, presidente? Quer dizer que a melhora nesses resultados tem um impacto, então, também de melhoria na produção científica brasileira?
Exatamente. É uma interligação entre a produção científica nacional e a produção de teses e dissertações, que são os produtos da pós-graduação estrito senso. Quanto mais teses e dissertações, quanto mais titulamos mestres e doutores, maior é a produção científica do Brasil. A pós-graduação, como um todo, ela é responsável por mais de 90% da produção científica nacional. O que quer dizer que nós temos melhorado também, e esses dados são internacionais, o Brasil está entre os 15 países do mundo que mais produz artigos científicos, e quando há queda na pós-graduação, há também queda na produção de conhecimento, como nós vimos durante a pandemia e durante os anos de subfinanciamento desse sistema. Caíram os números de publicações e caíram também as patentes, mostrando que há uma inter-relação entre a ciência, a tecnologia e a inovação. A produção de patentes também depende da pós-graduação brasileira.
E esses resultados positivos da avaliação quadrienal influenciam o financiamento, a concessão de bolsas nos programas de pós-graduação?
Excelente pergunta. A CAPES é responsável por todo o Sistema Nacional de Pós-Graduação, está sob a responsabilidade do Ministério da Educação, inclusive financiando 80% das bolsas de mestrado e doutorado no país. Portanto, essas bolsas, elas garantem a continuidade dos estudos dos nossos estudantes, são muito importantes para a permanência e para a dedicação exclusiva que aumenta a produção científica nacional. Quanto melhor o curso, maior é o número de bolsas que esse curso recebe. Então, os cursos de mais altas notas são os cursos 6 e 7, inclusive fazem parte de um programa especial da CAPES, que chama-se Programa de Excelência, que nós chamamos de PROEX. São cursos que recebem mais bolsas e também um valor de custeio maior e que é discricionário dos coordenadores de curso que estão dentro do PROEX. Então, todos os cursos querem chegar a ser cursos 6 ou cursos 7, não só porque há maior projeção internacional, mas também porque é maior o financiamento e a discricionalidade no uso dos recursos, de forma que é muito mais fácil que nós possamos produzir conhecimento com menos burocracia.
Ouvimos a entrevista com a presidente da CAPES, Denise Pires de Carvalho. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. O Ministério de Minas e Energia promoveu um debate sobre os avanços no planejamento dos sistemas isolados na Amazônia. Vem aí o Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O MME realizou um debate estratégico sobre os impactos regulatórios e os avanços no planejamento dos sistemas isolados durante o workshop no programa Energias da Amazônia, realizado em Manaus. O foco do governo do Brasil é fortalecer a qualidade do suprimento de energia em regiões remotas, especialmente na Amazônia Legal, integrando inovações tecnológicas e usinas híbridas. Durante o encontro, o MME destacou que o planejamento eficiente é fundamental para reduzir o uso de combustíveis fósseis, promover a sustentabilidade no setor e garantir segurança energética. As ações buscam não apenas a modernização técnica, mas também a inclusão social, levando energia limpa e confiável para milhares de brasileiros que ainda não estão conectados ao sistema interligado nacional. Em uma ação conjunta histórica, os Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente e Mudança do Clima viabilizaram a liberação de setores estratégicos do pré-sal. A iniciativa abre caminho para o maior leilão sobre o regime de partilha da história do país, garantindo o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. O ministro Alexandre Silveira ressaltou que a medida fortalece a soberania energética do país e atrai investimentos bilionários. Com essa união de esforços, o governo do Brasil assegura que a exploração de recursos petrolíferos ocorra com responsabilidade, gerando empregos e impulsionando a transição energética por meio da arrecadação de recursos para o desenvolvimento social. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações em www.mme.gov.br. Nossos boletins têm produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Agora ouve que bacana, uma espécie quase ameaçada de extinção foi registrada pela primeira vez por pesquisadores em Minas Gerais. Ficou curioso para saber que espécie é essa? A Mariana Leite tem os detalhes no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
Um pequeno macaco da espécie sauá de cara preta com albinismo foi flagrado no Parque Estadual do Rio Doce, em Minas Gerais, por um drone do projeto Primatas Perdidos. O registro foi feito pelo pesquisador do Instituto Nacional da Mata Atlântica, Lucas Gonçalves, que é colaborador externo da ação. De acordo com o especialista da unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o registro é o primeiro da família de primatas em questão, que é composta por mais de 60 espécies.
Um animal extremamente raro. É muito difícil nós vermos indivíduos albinos em populações naturais. E esse é o primeiro caso, é o primeiro registro de um sauá de cara preta, né? O Calicebus nigrifrons, essa espécie com albinismo. Na verdade, é o primeiro registro de albinismo para essa família de primatas, tá? Que é composta por mais de 60 espécies de primatas. Então, realmente é uma descoberta super legal, super bacana. E também ela denota questões de conservação dessa espécie.
Segundo pesquisadores do projeto Primatas Perdidos, o registro indica possíveis efeitos do isolamento populacional causado pela degradação da área ao redor da reserva. Lucas Gonçalves reforça a importância da descoberta, tendo em vista que a espécie é classificada como quase ameaçada de extinção pelo ICMBio.
Ela tem populações em declínio por conta especialmente da perda dos hábitos. Esses primatas, eles podem ser ditos assim como jardineiros das florestas, né? E a descoberta reforça essa importância da conservação de espécies-chave para o funcionamento de ecossistemas complexos como a Mata Atlântica.
O sauá de cara preta é uma espécie que só é encontrada na Mata Atlântica e apenas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Curtas do Bom Dia. O Bom Dia Ministro de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC o ministro do Esporte, André Fufuca. Um dos principais destaques da conversa com radialistas de todo o país foi o programa Arenas Brasil. A iniciativa integra o eixo de infraestrutura social e inclusiva do novo PAC e amplia a oferta de equipamentos esportivos públicos. Para Fufuca, o Arenas Brasil abre um caminho de esperança para moradores de áreas de vulnerabilidade. Vamos ouvir.
A Arena Brasil ela tem campo society, basquete 3x3, playground, pista de caminhada. É uma obra de 3 mil metros quadrados. E ela é feita principalmente em áreas de alta vulnerabilidade social. Os parâmetros usados para as seleções do PAC foram esses. Baixo IDH, alta taxa de vulnerabilidade social, quantidade de Bolsa Família, enfim, áreas que antigamente não tinham nada, hoje tem uma estrutura esportiva digna e de qualidade para a sociedade. Então a gente costuma dizer que naqueles locais onde antes se jogava lixo, que eram terrenos baldios, terrenos isolados, terrenos abandonados, o que era um depósito de lixo hoje é um depósito de sonhos. A gente vê os lugares onde já foi inaugurado, a alegria da população, a alegria da sociedade, a alegria daqueles bairros que antigamente tinha uma área abandonada e hoje tem lá uma praça esportiva que vai a senhora no fim da tarde fazer caminhada, o senhor no começo da manhã fazer caminhada, o jovem usar o campo society, as crianças usam o playground, enfim, dá vida. Isso é o mais importante, eu acredito, na missão pública de qualquer gestor, é dar vida aonde não tinha. Isso a gente, graças a Deus, consegue fazer com as Arenas Brasil. Nós temos quase 800 em construção em todo o Brasil. São 27 estados beneficiados. Todos os estados do Brasil têm a construção de Arena Brasil. Todas as regiões. E eu tenho muita fé que com o apoio maciço que o presidente Lula vem dando ao Ministério do Esporte e o Congresso Nacional, que é um parceiro nosso, a gente vai chegar a mais de 1000 cidades até o ano que vem. Eu tenho certeza que essas estruturas esportivas, onde não tinha nada, vai sim fomentar grandes talentos. O que a gente precisa, na verdade, no nosso país, é dar oportunidade. E essas arenas, com uma formação dos núcleos esportivos que hoje existem em todo o Brasil, elas visam essa construção.
O ministro também falou da Copa Feminina de Futebol 2027 e afirmou que o primeiro legado do evento será o fortalecimento das mulheres.
Eu acho que o primeiro legado que a gente passa em relação à Copa do Mundo Feminina é um legado do fortalecimento das mulheres. É determinação do presidente Lula que a Copa do Mundo ela seja palco não apenas do futebol feminino, ela seja palco das mulheres que também não estão nos gramados. Das mulheres que trabalham todos os dias, as mães de família, as senhoras, as jovens, aquelas que ajudam o Brasil a ser a potência que é hoje. E nós queremos passar ao mundo que a Copa do Mundo será um palco do combate ao feminicídio, do combate à violência contra a mulher e principalmente do fortalecimento delas. Um país que tem o povo mais caloroso, mais receptivo, mais carinhoso do mundo, eu tenho certeza que nós vamos bater todos os recordes em relação a turistas internacionais. É a primeira Copa da história da América do Sul feminina e o Brasil vai fazer a melhor Copa do mundo, isso eu não tenho dúvida. Nós não temos, como no passado, que nos preocupar com estruturas turísticas, estruturas logísticas, estruturas hoteleiras e estruturas esportivas. Os estádios estão prontos, a estrutura para receber o mundo inteiro está pronta e nós iremos deixar um legado. Além de um legado esportivo, iremos deixar um legado social. Vai ser a Copa que o mundo vai ver, que o Brasil, além de tudo, respeita as suas mulheres.
André Fofuca também comentou as campanhas em prol da segurança e do combate à violência contra mulheres nos estádios. Roda mais esse 360.
A gente tem parcerias com o Ministério da Justiça, que se voltam para que haja segurança dentro dos estádios. A segurança fora dos estádios é uma segurança, assim, dos estados. Não a segurança que nós possamos fazer. O que nós podemos fazer é, em primeiro lugar, facilitar que haja um ambiente de paz dentro dos estádios. Para isso a gente tem feito campanhas de pacificação. Pacificação dentro do estádio contra a violência, pacificação no estádio contra o racismo, que é muito importante que haja isso, e pacificação dos estádios respeitando as mulheres contra o assédio. E em relação ao Ministério das Mulheres, a gente começou essa parceria, uma parceria muito importante. A gente conseguiu conscientizar alguns clubes que já vinham demonstrando essa sensibilidade, demonstrando essa intenção de trabalhar junto conosco. E na partida do Fla-Flu e na final da Supercopa, passamos mensagens durante o primeiro e segundo tempo, mensagens de respeito às mulheres, de combate ao feminicídio, de combate à violência. E a gente, inclusive, faz esse pedido, essa solicitação pública, que os outros times possam fazer no intervalo dos seus jogos, na abertura dos jogos, assim como as outras federações esportivas, as outras confederações, que isso seja algo duradouro, que seja algo que todos possam se abraçar. Até porque não adianta apenas o Ministério do Esporte se abraçar com o Ministério das Mulheres. É importante que todos possam fazer isso diariamente. É algo que não é apenas um personagem. Essa luta tem que ser de todos nós. Eu acredito que a gente conscientizando, passando essa mensagem, em breve, nós teremos uma união de todo um país contra algo que já deveria ter encerrado há muito tempo. Então, essas campanhas, a gente vem fazendo ela já há um bom tempo. Instituímos a questão do reconhecimento facial em alguns estádios do Brasil. Pela primeira vez na história, alguns fugitivos, algumas pessoas fora da lei foram presas dentro do estádio, sendo reconhecidas através do reconhecimento facial. Enfim, o Ministério do Esporte atua nessas campanhas para que a gente tenha um ambiente de pacificação dentro dos estádios e faz o possível para que nós possamos também evitar que pessoas que queiram praticar algum tipo de violência, algum tipo de ato contrário às legislações permanentes, eles possam atuar.
E o ministro do esporte também chamou a gente para a torcida pelo atleta Lucas Pinheiro, que tem chance de conquistar a medalha do Brasil no próximo sábado, dia 14. Ele compete lá na Olimpíada de Inverno Milano Cortina, na Itália, na modalidade esqui alpino. Vamos então torcer por essa conquista inédita, né? Bem, os destaques do Bom Dia Ministro de hoje com André Fufuca e o programa completo você encontra em radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
Momento Serviço. Começa amanhã, dia 12, o cronograma de pagamentos do Bolsa Família de fevereiro para quem tem o NIS 1. Roda aí o Caixa Notícias, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 12, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de fevereiro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 1. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
Carnaval chegando e o Disque 100 promove uma campanha para a proteção de crianças e adolescentes por SMS, aquela mensagem de celular. Lademir Filipim, conta pra gente.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por meio da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, iniciou o envio de mensagens SMS da campanha Pule, Brinque e Cuide, Unidos pela Proteção de Crianças e Adolescentes. A iniciativa alcança cerca de 510 mil números da base do Disque 100, canal nacional de denúncias de violações de direitos humanos. As mensagens orientam a população sobre cuidados com crianças e adolescentes durante o carnaval e reforçam o uso do Disque 100 e do WhatsApp 61. 99611-0100 para denúncias. Realizada anualmente, a campanha busca sensibilizar para a proteção integral de meninas e meninos e para a prevenção de violações como abuso, exploração sexual e trabalho infantil. A ação é conduzida pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, com apoio da Comissão Intersetorial de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E já no clima de carnaval, a gente termina hoje com música.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem deixou o pedido hoje aqui pra gente foi o ministro do esporte, André Fufuca. Diga aí, ministro.
Alô, ouvintes da Rádio Gov. Aqui quem está falando a vocês é o ministro do esporte, André Fufuca. E já que a gente está chegando perto do carnaval, eu queria pedir para vocês Costela de Adão, Bicho Terra.
A gente se conhece sem consultar o corpo.
sensação é que nossa roupa desce. Aê, 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 me dá teu coração. Aê, aê, no meio do salão. Aê, aê, o amor pode sorrir.
É, no ritmo de carnaval a gente vai ficando por aqui hoje. O Assunto Federal volta amanhã às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Eu tenho que ir, aonde você for, amor, eu tenho que ir. É da costela de Adão que a gente se conhece, sem consultar o coração.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.